Na Toyota, vamos ao volante do novo Toyota CHR para um futuro mais sustentável. Se esse também é o seu destino, escolha juntar-se a nós. O novo Toyota CHR, para além de híbrido ou híbrido plug-in, incorpora materiais feitos de redes retiradas do mar. Assim, foi pensado para quem escolhe ter um estilo de vida mais ecológico e consciente. Cada escolha conta. E escolher o novo Toyota CHR é ir mais além pelo planeta azul. Saiba mais em toyota.pt.
Do Jornal Público, este é o Soundbite, Ruben Martins.
Ora, viva! Hoje esperamos a... viva Ana Sá Lopes, viva Helena Pereira!
Olá.
Bem, hoje estamos todos à espera daquele que foi o líder da coligação, que foi a mais votada e que fez Luís Montenegro falar na terceira pessoa hoje, depois da recepção em Belém. Vamos ouvir.
Vamos aguardar o exercício desta competência exclusiva do Sr. Presidente da República, de atentos aos resultados eleitorais, ouvidos os partidos e as coligações concorrentes às eleições que obtiveram representação parlamentar, possa tomar a decisão de indigitar uma personalidade para formar governo. Não escondo que a minha expectativa e a nossa expectativa é que seja o líder desta coligação essa personalidade, mas é uma competência exclusiva do Sr. Presidente da República.
Ana, este era o desfecho que se esperava, mas não tivemos um Luís Montenegro muito conversador nesta quarta-feira. Quis guardar-se para depois, é isso?
Bem, penso que sim, por um lado. Por outro lado, tenho que dizer que adoro ouvir pessoas a falar-se na ser pessoa. O líder do Chega é querido nisso, a terceira pessoa. Também gosto do plural, mas estático também não é graça. Mas a terceira pessoa tem, de facto, muita piada. É uma coisa impressionante, porque já tínhamos falado aqui de que Pedro Nuno foi o derrotado mais animado da noite, ou sempre talvez, e que Montenegro parecia o vencedor mais tenso, vá lá, ou pelo menos incomodado de sempre. E acho que hoje assistimos um bocadinho também a isso. Montenegro vai ser primeiro-ministro. Não havia, também, isso tem a ver com o feitio dele, e não estou a querer aqui a dizer que a gente tem que estar eufórica, ou pelo menos com ar imperterminado quando é, mas, de facto, com aquela falta de vontade que ele teve de falar e de fazer grandes comentários e de tentar fugir às perguntas dos jornalistas, aquilo foi uma clara fuga. Havia muito mais perguntas comparado com ontem, quando Pedro Nuno Santos respondeu a não sei quantas perguntas. De facto, foi uma coisa muito curtinha. Como é evidente, imagino que ele esteja a pensar na vida, e a vida não vai ser fácil, vai ser bastante dura, vai ser hoje indigitado ainda, não é? Segundo as contas do comunicado da presidência, que quando mal acabar a contagem dos votos da imigração, será indigitado. Isto é uma vida muito difícil à frente. Hoje também ouvimos André Ventura a insistir que só aprovará um orçamento da se tiver um acordo parlamentar. Aparentemente, o Montenegro já disse que negociará com todos os partidos parlamentares, não é? O que inclui o Chega, mas não, o não é não vale para um acordo parlamentar. Portanto, vamos ver. Estamos no molho de brócolos, basicamente. A nossa situação política é um molho de brócolos. E isto é mais complicado, paradoxalmente, para quem está a tomar o poder pela primeira vez, sendo a situação da oposição é mesmo muito difícil, é um dos piores cargos do regime, é ser líder da oposição, mas com este molho de brócolos instalado em governabilidade é quase mais fácil ser um líder da oposição.
Helena, Luís Montenegro queria um emprego, o emprego de primeiro-ministro, o país deu-lhe esse lugar, mas parece que não estava nada particularmente feliz. O que é que se está a passar com o Montenegro?
Pois não, eu por acaso não tenho o mesmo entendimento. Eu acho que hoje era muito complicado como é que Luís Montenegro, o que é que ele iria dizer hoje depois da imensa pressão de Pedro Nuno Santos, que teve muito bem a antecipar-se e apresentar as áreas em que dá acordo. Depois de às 5h30 da tarde, André Ventura ter dado uma conferência de imprensa marcada depois de Montenegro entrar na Praça de Belém, e no momento em que estava sentado a falar com Marcelo Rebelo de Sousa, e veio também pressionar. André Ventura, por acaso, vem dizer duas coisas, que é, ninguém pode, se alguém ignorar o Chega, será responsável pela instabilidade, que é isso que está a acontecer. O PS e o PSD já sabia o que ia fazer, e mantém o não. E Pedro Nuno Santos, ontem, ao apresentar aquelas medidas, também torna irrelevante o Chega, porque aquilo são, posso dizer, medidas que a maior parte das pessoas apoia e vê com bons olhos, e, portanto, a posição do Chega, mesmo votando a favor, seria irrelevante. E André Ventura acusa o Toque e vem hoje dizer: não se pode ignorar o Chega. E há aproximações entre PS e PSD. Eu estou a ver, estou a registar. Isso fica
Essa
claro,
parte
é, não
foi
é? Fica
delirante.
claro que a oposição só pode ser feita pelo Chega, porque o Bloco Central está unido. Não, é impressionante a forma como ele se aproveita, não é? Portanto,
É
eu pensei assim: o
completamente,
que é que Luís
completamente.
Montenegro. Realmente, ele falou, Luís Montenegro falou, e eu achei que era. Que aquilo não foi nada, não é? Mas depois pensei. Era muito difícil o primeiro-ministro, se viesse comentar Pedro Nuno Santos, o orçamento retificativo, ele vinha a reboque de Pedro Nuno Santos, depois ia a reboque de André Ventura. Portanto, é melhor, por acaso acho que foi melhor assim. É muito complicado, o problema é que é complicado estar a gerir este silêncio.
Não, é muito complicado.
Mas eu percebo que qual era a outra opção era pior. A outra opção, comentar os outros dois, ainda era pior, e podemos ter aqui ainda uma fase de muitos dias até haver governo. E pronto, agora, o que é que se percebeu? O que se percebeu, quer dizer, o que é que eu posso tirar dali? Não fiquei muito convencida, embora não tivesse falado sobre a iniciativa liberal, realmente, a forma como ele disse que é esta maioria que vai governar, é a AD, pareceu-me. Vamos ver. A nossa expectativa, o que a gente quer saber, o que toda a gente quer saber, é realmente quais são as prioridades e o que é que vai fazer a Luís Montenegro. Mas parece-me que, quer dizer, a partir do momento em que ele for indigitado, já pode falar de outra maneira, mas ele tem que tentar, não é? Ele vai fugir um bocadinho, também ao cerco e à pressão, não é? E
É um jogo de xadrez, estamos num jogo de xadrez,
é
como eu não me lembro
completamente,
há muito
completamente.
tempo dizer.
E
É que a pressão dos dois
saber
lados,
é
não é?
exatamente, é que ele
Quem
tem dos
tem
dois
movimento
lados.
oficial,
É.
retendo a palestra, alguém aderir pelo passo do
E,
cavalo,
inclusive, imagino que dentro do
alder o
PSD deve
cavalo.
haver uma série de telefonemas, também de pressão, no que toca a nomeações para ministros,
Mas isso é o
secretários de Estado.
normal, mas isso é o
Portanto,
normal em qualquer
mas
governo.
repara, Luís Montenegro está pressionado à esquerda pelo PS, à direita pelo Chega. O telefone não para de tocar com pessoas que querem lugares, não é? Portanto, não é
É, eu acho
fácil,
que
não é fácil a vida deste homem.
e o silêncio é uma coisa boa, ser institucionalista é uma coisa boa, mas com esta voracidade toda e com um partido como Chega, quer dizer, todos os
É dar
tempos,
espaço,
todos os
pois.
tempos têm que ser mais acelerados, quer dizer, parece-me.
Aproveitando também, já que pegámos aí na questão do Chega, percebemos que quando estamos em cima da contagem final dos votos dos círculos da imigração, o círculo da Europa e o fora da Europa, vemos que o Chega tem uma força enorme entre os imigrantes, especialmente aqueles que residem na Suíça, no que toca ao círculo da Europa, e os que residem no Brasil. Vocês percebem o porquê dos imigrantes votarem num partido que, gente, até se diz contra um certo tipo de imigração em Portugal? Ana?
Percebo, mas isso é típico, os pobres costumam estar contra os pobres imensas vezes. E esse tipo de partidos, como a Bolsonaro no Brasil, e não tenho dúvida que uma grande parte da influência da comunidade portuguesa vem da comunidade de São Paulo, vem da comunidade influenciada pelos bolsonaristas, porque o imigrante sente-se sempre ameaçado pelo imigrante seguinte. Também esta questão de não há solidariedade entre imigrantes, isto, ou melhor, contar que haja solidariedade entre imigrantes, aliás, basta ver como se impôs o Chega no espaço público num país onde, há 50 anos, uma grande parte da população emigrava porque não havia aqui condições de vida para alimentar, emigrava a salto, emigrava clandestinamente para a França. Havia nos arredores de Paris, nomeadamente, todas aquelas, os banlieues, todas aquelas péssimas instalações onde se instalavam os imigrantes portugueses. E nós, 5 anos depois, temos um partido anti-imigração. Portanto, essa história de que o facto de sermos partidos de imigrantes, países de imigrantes, ou sermos imigrantes, como é o caso dos imigrantes portugueses no Brasil, não quer dizer nada, estão influenciados muito. Segundo o que eu sei, foi obviamente a comunidade muito bolsonarista e também evangélica. Ou seja,
Mas depois também temos o
depois
caso, por exemplo, da Suíça,
temos a
que tem
Suíça.
33% de votação
É
no
brutal,
Chega,
é
que é
incrível, é
um
incrível.
resultado brutal, sendo que o Chega tem mais do dobro da Aliança Democrática e mais do dobro do que o PS.
É um grande assusto, porque se eu estava. Se, ou melhor, se as comunidades portuguesas na América do Norte, na América do Sul, ou seja, fora da Europa, são tradicionalmente muito conservadoras, lembro-me da primeira vez que o PS conseguiu eleger lá um deputado, porque antigamente sempre foi PSD, 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 era normal e absolutamente. Eram à direita, era a comunidade portuguesa na Venezuela, eram
Mas,
comunidades
no
muito, muito
geral, as comunidades
conservadoras.
portuguesas votam mais à direita, sempre votaram mais à direita, não é?
Principalmente
Depende,
fora da
sim.
Europa. Fora da Europa
Sim, fora da Europa, sim.
era óbvio. Eu acho que a primeira vez que o PS conseguiu eleger um deputado deve ter sido em uns 20 e tal anos depois do 25 de Abril. Tenho essa ideia
Por exemplo,
de.
França, Bélgica, Espanha são tudo países ganhos pelo PS, não é? Portanto, na Europa o PS ainda tem alguma força. Fora
E ele
dela é que
conseguiu
o
eleger
cenário é
um
bem
deputado, não
pior.
é? Em princípio,
Sim, exatamente. Não,
o
sim.
Paulo Pisco já está eleito, não é? O problema depois é. Não consigo explicar, não consigo a imagem da Suíça, mas aí duvido que a fúria de imigração que vai à Europa estende-se, obviamente, aos imigrantes que já lá estavam e que consideram que os novos imigrantes vêm ameaçar o seu modo de vida. Isso. Infelizmente, não há nenhuma solidariedade entre imigrantes, ao contrário do que quase cristamente se pode imaginar que haja. Não há, não vale a pena. Isso leva-nos àquela questão da qual o Santos Silva ter acabado, no fundo,
Fora.
fora do Parlamento e com as suas, penso, ambições presidenciais, que ele claramente demonstrou que tinha, ou melhor, indiretamente, mas foi tão claro, tão claro, tão claro que a ninguém já restava dúvidas. Mas parece-me que isto é um grande abalo nas suas pretensões de ser candidato à presidência da República. As sondagens já o davam como muito pouco provável, porque eram muito más para ele. Não era todo o candidato favorito dentro do PS, que era António Costa, como sabemos. Agora, neste momento, já depois desta derrota, e uma derrota para o Chega, isto é muito humilhante para Augusto Santos Silva, porque ele arvorou-se em um grande combatente do Chega enquanto Presidente da Assembleia da República, e até havia quem dissesse que ele estava a fazer aquilo. Eu acho que ele teve montes de vezes em que teve absoluta razão na maneira como lidou com o Chega, noutras vezes, enfim. Mas não tenho dúvidas de que isto é muito duro para o Augusto Santos Silva ver-se derrotado por um candidato chefe.
Helena, o que é que tu achas sobre esta derrota de Augusto Santos Silva?
Acho que é realmente uma ironia, mas o PS, Augusto Santos Silva, pôs jeito, porque já sabia que ia ser. Havia um grande risco, não é? Agora. Santos Silva teve uma tarefa também difícil, não é? Ser presidente da Assembleia da República com Chega, com 12 deputados. Eu prevejo que mesmo que vá ser uma figura agora, parlamento, ou presidente da Assembleia da República, como Aguiar Branco, como por exemplo se diz, o Chega, os 50 deputados do Chega vão tornar muito difícil a vida do Presidente da Assembleia da República, porque os deputados do Chega já insultavam pessoas. Santos Silva chamava a atenção e condenava os insultos, e André Ventura dizia que não tinha insultado nada e que aquilo não era nada assim. E esse tipo de atitude vai continuar, e agora vão ser muitos mais deputados. Vai ser difícil. Sim, acho que foi duro para
Vai ser
Santos
muito
Silva,
difícil.
mas eu acho que o próprio já estava a contar com isso. E quanto a ser candidato presidencial, eu acho que ele não é uma pessoa que não gera empatia nenhuma nos eleitores.
Não,
Nunca
entre a
pensei
população ele não
nada.
gera.
Acho que essas ambições
Não.
também era só para dava jeito de vez em quando haver um buzz
Mas eu
sobre isso.
penso que ele gostava. Eu penso que ele gostaria mesmo, mas pronto. Pelo visto, acabou.
Sim, ele não é nada emotivo, zero
Não,
emotivo nas suas
não, ele é frio,
intervenções. É,
gelado, gelado, gelado. Completamente gelado. Mas há uma coisa que eu não sei, obviamente, se soubesse, tinha escrito, mas. Augusto Silva, quando foi candidato por fora da Europa, em listas feitas por António Costa, naquela altura fazia um sentido, porque tinha sido ministro dos negócios estrangeiros. Portanto, um ministro dos negócios estrangeiros tem naturalmente muita popularidade fora da Europa. Ou na Europa tem popularidade fora das comunidades, porque um dos seus trabalhos também é estar junto às comunidades. Agora, desta vez, eu não sei se foi o Pedro Nuno Santos, não chamou, obviamente, para a lista do Porto, onde ele, em tempos, foi originário, deu a cabeça de lista foi Cascis, e na tele foi fora da Europa, quando já era muitíssimo mais difícil, pois vista foi apenas o cargo que Pedro Nuno Santos lhe deu, e sabendo que Pedro Nuno Santos e Isabel Santos Silva nunca tiveram as melhores relações, diremos
Estava
que.
condenado à
Era algo que
partida.
Santos Silva não teve grande
Olha, acho que
alternativa. Não.
mais difícil era se o PS tivesse ganho e ter o seu candidato a presidente da Assembleia da República não eleito, e sim, era um embaraço, assim como foi o PSD, disfarça a coisa, pronto.
Também não sei se sob a liderança de Pedro Nuno
Se ele
Santos,
seria,
Augusto Santos Silva seria candidato à
sim.
Assembleia da República. Acho muito duvidoso.
Seriam
Mas
outros
sim.
cenários para outros
Outros cenários,
contextos.
outros cenários.
Amanhã cá estaremos com o novo Primeiro-Ministro. Até amanhã.
Até amanhã. Até amanhã, Ruben.
O Soundbites é um programa de Ana Sá Lopes, Helena Pereira e Ruben Martins. A música original é de Ana Marques Maia. Siga o podcast na sua aplicação preferida para não perder os novos episódios.
O público fica no ouvido.